from the conference center at Temple Square.
Diretamente do centro de conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta manhã à quarta sessão da 181ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação e bênçãos às pessoas de todo o mundo que estão participando desta conferência por rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes a esta conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Unsworth e Clay Christensen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Lead Me Into Life Eternal, Guia-me à Vida Eterna, e agora nos brindará com Jeová, ser nosso guia. Após o hino, a oração de abertura será oferecida pelo Elder Paul K. Cybrowski, que foi desobrigado ontem como membro dos 70. O coro então cantará Consider the Lilies, olhai os lírios do campo.
Our kind and gracious, eternal Father,
nosso bondoso e eterno Pai Celestial, reunimo-nos nesta manhã para agradecer-te e expressar o nosso apreço a ti, por teu amado Filho Jesus Cristo e por seu sacrifício expiatório dado em oferta a todos os homens. Somos gratos pelo presidente Thomas S. Monson. Nós o amamos, assim como a seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos e a todos aqueles que servem em todos os quórums da igreja. Rogamos pelas tuas bênçãos estarem com cada um deles. Expressamos amor e gratidão pelo sacrifício expiatório que beneficia toda a humanidade por Jesus Cristo. Agradecemos pela fé nele e pelo maravilhoso princípio do arrependimento e das ordenanças que incluem o batismo, que foram apresentadas a nós aqui nesta terra para que recebamos. Oramos pelos missionários em todo o mundo, que através da sua fidelidade e obediência a ti, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo para encontrar aqueles que estão preparados e aqueles que estão sendo preparados para receber o teu Espírito. Somos gratos pela sabedoria e pelo testemunho daqueles que nos falaram e que vão ainda nos falar durante esta sessão da conferência. E oramos que, pelo poder do Espírito Santo, possamos receber aquilo que devemos receber, cada um de nós individualmente. Mais uma vez, expressamos apreço a ti e a teu Filho. E oramos por tuas bênçãos para que estejam sobre nós, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Thank you for this beautiful music.
Obrigado pela linda música. Que bênção vocês são para todos nós. O primeiro orador nesta manhã será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pelo Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. Depois, o Elder Ted R. Callister, da presidência dos 70, falará a nós. Presidente Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Sinto-me grato por esta oportunidade de falar a vocês neste dia do Senhor em uma conferência geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todo membro da Igreja tem o mesmo encargo sagrado. Nós o aceitamos e prometemos estar à altura dele quando fomos batizados. Aprendemos nas palavras de Alma, o grande profeta do livro de Mórmon, o que prometemos a Deus que nos tornaríamos. Dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Esse é um encargo importante e uma promessa gloriosa de Deus. Minha mensagem de hoje é de encorajamento. Assim como o Livro de Mórmon deixa esse encargo bem claro para nós, ele também nos eleva para o caminho da vida eterna. Primeiro, prometemos tornar-nos caridosos. Segundo, prometemos tornar-nos testemunhas de Deus. E terceiro, prometemos perseverar. O Livro de Mórmon é o melhor guia para descobrir como estamos nos saindo e como podemos melhorar. Vamos começar pelo encargo de tornar-nos caridosos. Vou lembrar-lhes alguns acontecimentos recentes. Muitos de vocês participaram de um dia de serviço. Houve milhares deles organizados no mundo inteiro. Um conselho formado por santos como vocês orou para saber que serviço planejar. Pediram a Deus que os fizessem saber a quem deveriam servir, que serviço prestar e quem convidar para participar. Talvez até tenham orado para não esquecerem as pás ou as garrafas de água potável. Acima de tudo, oraram pedindo que todos os que prestassem serviço e todos os que o recebessem sentissem o amor de Deus. Sei que essas orações foram respondidas em pelo menos uma ala. Mais de 120 membros se apresentaram como voluntários para ajudar. Em 3 horas, eles transformaram o jardim de uma igreja de nossa comunidade. Foi um trabalho árduo e feliz. Os ministros daquela igreja sentiram gratidão. Todos os que trabalharam juntos naquele dia sentiram mais união e um amor maior. Alguns até disseram que sentiram alegria ao arrancar ervas daninhas e podar arbustos. As palavras do Livro de Mórmon os ajudaram a saber o motivo disso. O rei Benjamim disse a seu povo: sabei que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. E Mórmon ensinou com estas palavras que lemos no Livro de Mórmon: a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. O Senhor cumpre suas promessas se cumprirmos as nossas. Ao prestarmos serviço às pessoas por Ele, Ele nos fará sentir seu amor. Com o tempo, o sentimento de caridade fará parte de nossa própria natureza. E receberemos a certeza de Mórmon em nosso coração se perseverarmos em prestar serviço às pessoas de que tudo estará bem conosco. Assim como prometemos a Deus que seríamos caridosos, também prometemos ser suas testemunhas onde quer que estejamos na vida. Mais uma vez, o Livro de Mórmon é o melhor guia que conheço para ajudar-nos a cumprir essa promessa. Fui certa vez convidado a falar durante a formatura de uma universidade. O reitor queria que o presidente Gordon B. Hinckley fosse convidado, mas soube que ele não estava disponível. Por isso, recebi o convite. Eu era o membro mais novo do quórum dos 12 apóstolos. A pessoa que me convidou para falar ficou preocupada quando ficou sabendo das minhas responsabilidades como apóstolo. Ela me telefonou, dizendo que ficara sabendo que meu dever era o de ser uma testemunha de Jesus Cristo. Com firmeza em seu tom de voz, ela me disse que eu não deveria fazer isso quando discursasse. Explicou-me que aquela universidade respeitava pessoas de todas as crenças religiosas, inclusive as que negavam a existência de Deus. Ela repetiu: "Você não pode cumprir seu dever aqui." Eu estou emocionado porque foi assim que aconteceu. Ao desligar o telefone, senti-me num grande dilema. Será que eu deveria dizer à universidade que não poderia aceitar o convite para falar? Faltavam poucas semanas para o evento. Já fora anunciado que eu seria o orador. Que efeito teria minha recusa em cumprir o combinado para o bom nome da igreja? Orei para saber o que Deus queria que eu fizesse. A resposta veio. Dei-me conta de que o exemplo de Nefe, a Binade, a Alma, a Moleque e os filhos de Mosias tinham se tornado parte de mim. Eles foram testemunhas destemidas de Jesus Cristo diante de perigos mortais. Portanto, a única escolha a ser feita era a maneira de me preparar. Procurei saber tudo o que podia a respeito da universidade. Quando o dia se aproximou, minha ansiedade aumentou e minhas orações se intensificaram. Tal como o Mar Vermelho se abrindo, encontrei um artigo de jornal. A universidade havia sido homenageada por fazer o que a igreja aprendeu a fazer em nossos esforços humanitários no mundo inteiro. Por isso, em meu discurso, descrevi o que nós e eles tínhamos feito para ajudar pessoas extremamente necessitadas. Eu disse que sabia que Jesus Cristo era a fonte das bênçãos concedidas, as bênçãos a quem nós e eles tínhamos prestado serviço. Ao término da reunião, todos se ergueram para aplaudir. Fiquei admirado. Mas ainda assim um pouco ansioso. Lembrei-me do que havia acontecido com Abinadi. Somente Alma aceitou o testemunho dele. Naquela noite, porém, em um grande jantar formal, ouvi o reitor da universidade dizer que em meu discurso ele tinha ouvido as palavras de Deus. Uma declaração milagrosa desse tipo é raro em minha experiência pessoal como testemunha de Cristo. Mas o efeito do Livro de Mórmon em seu caráter, em seu poder e em sua coragem de ser testemunhas de Deus é garantido. A doutrina e os valorosos exemplos que lemos nesse livro vão elevá-los, guiá-los e torná-los corajosos. Todo missionário que proclama o nome e o Evangelho de Jesus Cristo será abençoado ao banquetear-se diariamente com o Livro de Mórmon. Os pais que têm dificuldade para levar um testemunho do Salvador ao coração de um filho serão auxiliados ao buscarem um meio de levar as palavras e o espírito do Livro de Mórmon a seu lar e à vida de todos os da família. Comprovamos a veracidade disso. Vejo esse milagre acontecer em toda a reunião sacramental e toda a classe da igreja de que participo. Os oradores e professores expressam amor pelas Escrituras e mostram ter um conhecimento amadurecido delas, especialmente do Livro de Mórmon. Seu testemunho pessoal provém claramente do fundo de seu coração. Ensinam com convicção cada vez maior e prestam testemunho com muito vigor. Também vejo provas de que estamos melhorando no cumprimento da terceira parte da promessa que fizemos no batismo. Fizemos o convênio de perseverar e de cumprir os mandamentos de Deus enquanto vivermos. Visitamos o quarto de hospital de uma velha amiga que estava com câncer terminal. Levei comigo duas filhas pequenas. Não esperava que ela as reconhecesse. A família dela estava ao redor do leito quando entramos no quarto. Ela ergueu o rosto e sorriu. Sempre me lembrarei da expressão que fez ao ver que tínhamos levado nossas filhas conosco. Ela fez sinal para que elas se aproximassem dela. Ergueu-se no leito, abraçou-as e apresentou-as à sua família. Falou das excelentes qualidades daquelas meninas. Era como se estivesse apresentando princesas para a corte real. Eu imaginava que nossa visita seria rápido. Achei sem dúvida que ela estaria cansada. Mas enquanto a observava, foi como se os anos retrocedessem. Ela estava radiante e visivelmente repleta de amor por todos nós. Parecia saborear o momento, como se o tempo tivesse parado. Ela passara a maior parte do tempo da vida socorrendo os filhos do Senhor. Ela sabia, pelo relato do Livro de Mórmon, que o Salvador ressuscitado tomara nos braços as criancinhas uma por uma, abençoando-as, e que depois chorou de alegria. E ela havia sentido essa mesma alegria, a ponto de conseguir perseverar no serviço amoroso dele até o fim. Vi esse mesmo milagre no quarto de um homem cujo serviço foi suficientemente fiel para me fazer pensar que merecia o devido descanso. Eu sabia que ele fora submetido a um longo e doloroso tratamento para uma doença que os médicos lhe disseram ser terminal. Eles não lhe ofereceram nem mais tratamento nem esperança. A mulher dele levou-me até um quarto da casa. Ele estava ali deitado sobre sua cama, cuidadosamente arrumada. Usava uma camisa branca recém-passada e uma gravata. Estava de sapatos novos. Ele viu meu ar de surpresa, riu baixinho e explicou: "Depois que você me der a bênção, quero estar pronto para responder ao chamado, pegar meu leito e sair para o trabalho." No final das contas, ele estava pronto para a entrevista que logo teria com o mestre. Com o mestre para quem havia trabalhado com tanta fidelidade. Ele foi mais um exemplo dentre os santos dos últimos dias, plenamente convertidos que conheci, que doou a vida inteira ao serviço dedicado. Eles prosseguem com firmeza. O presidente Marion G. Romney os descreveu assim: "Naquele que está plenamente convertido, o desejo pelas coisas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo realmente morreu, sendo substituído pelo amor a Deus, com a firme e absoluta determinação de guardar seus mandamentos." Essa firme determinação está cada vez mais frequente nos experientes discípulos de Jesus Cristo. Tal como a irmã que cumprimentou minhas filhas, e o homem com sapatos novos, pronto para erguer-se e marchar pelo Senhor, eles cumprem seus mandamentos até o fim. Todos vocês já viram isso. Vocês podem ver isso também ao se voltarem para o Livro de Mórmon. Ainda sinto meu coração se admirar quando leio estas palavras de um idoso e decidido servo de Deus, porque mesmo agora todo o meu corpo treme muito enquanto me esforço para vos falar, mas o Senhor Deus me sustém e permitiu-me que vos falasse. Vocês poderão sentir a mesma coragem que eu ao ler o exemplo de perseverança deixado por Moroni. Ele estava sozinho em seu ministério, sabia que o fim de sua vida estava próximo. Mas ouça o que ele descreveu em favor das pessoas que ainda não haviam nascido e que seriam descendentes de seus inimigos mortais. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos toda a iniquidade. E se vos negardes a toda a iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Moroni prestou esse testemunho como encerramento de sua vida e seu ministério. Ele rogou que tivéssemos caridade, como os profetas fazem em todo o livro de Mórmon. Acrescentou seu testemunho do Salvador quanto a morte se aproximava. Era um filho de Deus realmente convertido, como nós podemos ser, cheio de caridade, constante e destemido, como testemunha do Salvador e de seu Evangelho, determinado a perseverar até o fim. Moroni nos ensinou o que isso exige de nós. Ele disse que o primeiro passo para a plena conversão é a fé. O estudo fervoroso do livro de Mórmon edifica a fé em Deus o Pai, em seu Filho amado e em seu Evangelho. Ele edifica a fé que vocês têm nos profetas de Deus antigos e modernos. Ele pode levá-los para mais perto de Deus do que qualquer outro livro. Ele pode mudar sua vida para melhor. Peço que façam o que um companheiro missionário meu fez. Quando ele fugiu de casa na adolescência, alguém pôs um livro de Mórmon em uma caixa que ele levava consigo em sua busca de felicidade. Os anos se passaram. Ele mudou de um lugar para outro pelo mundo inteiro. Estava solitário e infeliz, certo dia, quando viu a caixa. Ela estava cheia de coisas que ele carregava consigo. No fundo da caixa encontrou o livro de Mórmon. Leu a promessa que havia nele e a pôs à prova. Soube que o livro era verdadeiro. Esse testemunho mudou sua vida e ele encontrou uma felicidade maior do que sonhara. Seu livro de Mórmon pode estar oculto de sua vista devido aos cuidados e atenções a tudo que vocês acumularam em sua jornada. Peço que se banqueteiem profunda e frequentemente em suas páginas. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único caminho de volta ao nosso lar com Deus. Deixo-lhes meu firme testemunho de que Deus vive e responde às suas orações. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O livro de Mórmon é uma testemunha verdadeira e segura de que ele vive e é nosso Salvador ressuscitado e vivo. O livro de Mórmon é uma testemunha verdadeira e preciosa de Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
On this Sabbath morning,
nesta manhã do dia do Senhor, reúno-me ao Elder Irem, presidente Irem, pela realidade do nosso Salvador. Seu Evangelho foi restaurado por meio do profeta Joseph Smith. O livro de Mórmon é verdadeiro. Somos guiados por um profeta vivo hoje, o presidente Thomas S. Monson. Acima de tudo, prestamos solene testemunho da expiação de Jesus Cristo e das eternas bênçãos dela advindas. Nos últimos meses, tive a oportunidade de estudar e aprender mais sobre o sacrifício expiatório de nosso Salvador e sobre como ele se preparou para fazer essa oferta eterna para cada um de nós. Sua preparação começou na vida pré-mortal, quando se apresentou ao seu Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, e seja tua a glória para sempre. A partir daquele momento, e até hoje, ele exerce seu arbítrio para aceitar e levar a efeito o plano de nosso Pai Celestial. As Escrituras ensinam que, durante sua juventude, ele tratou dos negócios de seu pai e esperou no Senhor pela vinda do tempo de seu ministério. Aos 30 anos, sofreu duras tentações, mas decidiu resistir, dizendo: vai-te para trás de mim, Satanás. no Getsêmani, confiou em seu pai, declarando: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E depois exerceu seu arbítrio para sofrer por nossos pecados. Ao longo da humilhação de um julgamento público e da agonia da crucificação, ele esperou em seu Pai, disposto a ser ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Mesmo quando clamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esperou em seu Pai, exercendo seu arbítrio para perdoar seus inimigos, cuidar de sua mãe e suportar até o fim, até que sua vida e missão mortais estivessem concluídos. Tenho ponderado muitas vezes, por que é que o Filho de Deus e seus santos profetas e todos os santos fiéis têm dificuldades e tribulações, mesmo quando procuram fazer a vontade do Pai Celestial? Por que é tão difícil, especialmente para eles? Penso em Joseph Smith, que suportou uma doença quando menino e enfrentou perseguição ao longo de sua vida. Tal como o Salvador, ele clamou: ó Deus, onde estás? No entanto, mesmo quando estava aparentemente sozinho, exerceu seu arbítrio para esperar no Senhor e fazer a vontade de seu Pai Celestial. Penso em nossos antepassados pioneiros, ao serem expulsos de Nauvoo e ao cruzarem as planícies, exercendo seu arbítrio para seguir um profeta e até mesmo passando por doenças, privações e alguns até pela morte. Por que tão terrível tribulação? Para quê? Com que finalidade? Ao fazermos essas perguntas, percebemos que o propósito de nossa vida na Terra é crescer, desenvolver, fortalecer-nos por meio de nossas próprias experiências. Como fazemos isso? As Escrituras nos dão a resposta e uma frase simples: esperamos no Senhor. Todos temos testes e provações. Esses desafios mortais permitem que nós e nosso Pai Celestial vejamos se vamos exercer nosso arbítrio para seguir seu Filho. Ele já sabe, e nós temos a oportunidade de aprender, que não importa quão difíceis sejam as nossas circunstâncias, todas essas coisas nos servirão de experiência e serão para o nosso bem. Isso significa que sempre compreenderemos nossos desafios? Acaso não teremos todos nós, em algum momento, motivos para perguntar: ó Deus, onde estás? Sim, quando um cônjuge morre, companheiro questiona: quando surgem dificuldades financeiras em uma família, o pai se pergunta. Quando os filhos se desviam do caminho, a mãe e o pai clamam angustiados. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa alvorada, com nossa fé e compreensão aumentadas, erguemos-nos e decidimos esperar no Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade. O que então significa esperar no Senhor? Nas Escrituras, a palavra esperar significa ter esperança, aguardar e confiar. A esperança e a confiança no Senhor exigem fé, paciência, humildade, mansidão, longanimidade, obediência aos mandamentos e perseverança até o fim. Esperar no Senhor significa plantar a semente da fé e nutri-la com grande esforço e paciência. Isso significa orar como fez o Salvador, a Deus nosso Pai Celestial, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração de todo o coração, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esperar no Senhor significa ponderar no coração e receber o Espírito Santo, para que possamos saber todas as coisas que devemos fazer. À medida que seguimos os sussurros do Espírito, descobrimos que a tribulação produz a paciência e aprendemos a continuar pacientemente até que sejamos aperfeiçoados. Esperar no Senhor significa permanecer firmes na fé, tendo um perfeito esplendor de esperança. Significa confiar somente nos méritos de Cristo e dizer, com o auxílio de sua graça: seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a nossa. Ao esperar no Senhor, somos inabaláveis na obediência aos mandamentos, sabendo que um dia descansaremos de todas as nossas aflições. E não rejeitamos a nossa confiança de que todas as coisas que nos tiverem afligido reverterão para o nosso bem. As aflições virão de todas as formas e tamanhos. O que aconteceu com Jó nos lembra do que podemos vir a ter que suportar. Jó perdeu todas as suas posses, inclusive sua terra, sua casa e seus animais, seus familiares, sua reputação, sua saúde física e até seu bem-estar mental. Mesmo assim, esperou no Senhor e prestou um vigoroso testemunho pessoal. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo com o magnífico exemplo de Jó, dos profetas e do Salvador, ainda assim achamos difícil esperar no Senhor, especialmente quando não podemos compreender plenamente seu plano e propósito para nós. Essa compreensão, em geral, é dada linha sobre linha, preceito sobre preceito. Na minha vida, aprendi que às vezes não recebo a resposta a uma oração porque o Senhor sabe que eu não estou pronto. Quando Ele responde, muitas vezes é só um pouco aqui e um pouco ali, porque se é tudo que eu posso suportar ou tudo que estou disposto a fazer. Muitas vezes, oramos para ter paciência, mas queremos isso agora mesmo. Quando jovem, o presidente David O. McKay orou pedindo um testemunho da veracidade do Evangelho. Muitos anos depois, ele estava no campo. Quando estava na missão na Escócia, o testemunho finalmente chegou. Mais tarde ele escreveu: foi uma confirmação para mim de que a oração sincera é respondida em seu devido lugar e no seu devido tempo. Talvez não saibamos quando ou como as respostas do Senhor serão dadas, mas no seu tempo e a seu modo as respostas virão. Para algumas respostas, talvez tenhamos que esperar até a vida futura. Isso pode se aplicar a algumas promessas de nossa bênção patriarcal e certas bênçãos para nossos familiares. Não desistamos do Senhor. Suas bênçãos são eternas e não temporárias. Quando esperamos no Senhor, temos a inestimável oportunidade de descobrir que há muitos que esperam por nós. Nossos filhos esperam que lhes mostremos paciência, amor e compreensão. Nossos pais esperam que mostremos gratidão e compaixão. Nossos irmãos e irmãs esperam que sejamos tolerantes, misericordiosos e dispostos a perdoar. Nosso cônjuge espera que o amemos como o Salvador amou cada um de nós. Ao suportarmos sofrimento físico, ficamos cada vez mais cientes do quanto as pessoas esperam de cada um de nós. Por todas as Marias e Martas, por todos os bons samaritanos que ministram aos enfermos, socorrem os fracos e cuidam dos que estão mental e fisicamente enfraquecidos, sinto a gratidão de um Pai Celestial amoroso e de seu Filho amado. Em nosso ministério cristão diário, vocês esperam no Senhor e fazem a vontade de seu Pai Celestial. A promessa dele para vocês é bem clara. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele conhece seus sacrifícios e seus sofrimentos. Ele ouve suas orações. Sua paz e descanso serão seus, se continuarem a esperar nele com fé. Cada um de nós é mais amado pelo Senhor do que podemos compreender ou imaginar. Sejamos, portanto, mais bondosos uns para com os outros e para com nós mesmos. Lembremos-nos que, ao esperar no Senhor, cada um de nós está se tornando um santo por sua expiação, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Essa foi a submissão de nosso Salvador ao Pai no Jardim do Getsêmani. Ele implorou a seus discípulos: vigiai comigo. Mas por três vezes ele voltou até onde estavam para encontrá-los com os olhos pesados de sono, sem a companhia daqueles discípulos. E por fim, sem a presença de seu Pai, o Salvador escolheu sofrer as nossas dores e aflições e tentações de toda a espécie. Tendo um anjo sido enviado para fortalecê-lo, ele não recuou de beber a taça amarga. Esperou em seu Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, e humildemente pisou o lagar sozinho. Como um de seus 12 apóstolos, nestes últimos dias, oro que sejamos fortalecidos para vigiar com ele e esperar nele em todos os nossos dias. Nesta manhã do dia do Senhor, expresso gratidão por não estarmos sozinhos, nem no meu Getsêmani, nem no de vocês. Ele que zela por nós não tosquenejará, nem dormirá. Seus anjos aqui na terra e além do véu estão ao nosso redor para nos suster. Presto meu especial testemunho de que sua promessa é verdadeira, porque ele disse: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que esperemos nele, prosseguindo firmemente com fé, para podermos dizer em nossas orações: faça-se a tua vontade, e retornar a ele com honra, no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor. Sim, Jesus Cristo. Amém.
Years ago, my great-great-grandfather picked up a copy of the Book of Mormon.
Há muitos anos, meu trisavô segurou pela primeira vez um exemplar do Livro de Mormon. Ele o abriu e leu algumas páginas. Depois declarou: este livro foi escrito ou por Deus ou pelo diabo, e vou descobrir quem o escreveu. Ele o leu duas vezes de capa a capa nos 10 dias seguintes e declarou: o diabo não pode tê-lo escrito, tem que ser de Deus. Esse é o aspecto brilhante do Livro de Mormon. Não há meio termo. Ou ele é a palavra de Deus, como proclama, ou é uma fraude total. O livro não alega ser apenas um tratado moral, um comentário teológico, uma coletânea de escritos perspicazes. Ele alega ser a palavra de Deus, cada frase, cada versículo, cada página. Joseph Smith declarou que um anjo de Deus o conduziu até as placas de ouro que continham escritos de profetas da antiga América, e que ele traduziu as placas por poderes divinos. Se essa história for verdadeira, então o Livro de Mormon é uma escritura sagrada, tal como professa ser. Caso não seja, é uma farsa sofisticada, mas não obstante, diabólica. C.S. Lewis referiu-se a um dilema semelhante com que se depararia alguém que precisasse decidir se aceitaria ou rejeitaria a divindade do Salvador. Da mesma forma, não haveria meio termo. Tento impedir qualquer pessoa de repetir as coisas realmente insensatas que muitos dizem a respeito dele. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, mas não aceito sua afirmação de que é Deus. Essa é a única coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moralista. Precisamos fazer uma escolha. Ou aquele homem foi e é o Filho de Deus, ou não passava de um louco, ou coisa pior. Mas ninguém venha com absurda condescendência dizer que ele foi um grande mestre humanitário. Ele não nos deixou essa opção. Não era essa a sua intenção. Da mesma forma, precisamos fazer uma simples escolha em relação ao Livro de Mormon. Ou ele é de Deus ou do diabo. Não há opção. Peço a todos que façam o teste que vai ajudá-los a determinar a verdadeira natureza desse livro. Perguntem a si mesmos se as seguintes escrituras do Livro de Mormon os aproximam mais de Deus ou do diabo. Banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis dizer. Ou essas palavras de um pai amoroso para seus filhos. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Ou essas palavras de um profeta. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Será que essas declarações do Livro de Mormon poderiam ter sido escritas pelo maligno? Depois que o Salvador expulsou certos diabos, os fariseus alegaram que ele o fizera por Beelzebú, príncipe dos demônios. O Salvador respondeu dizendo que essa conclusão não fazia sentido. Todo reino, disse ele, dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa dividida com si mesmo, contra si mesma não subsistirá. E depois, seu clímax pungente. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se essas escrituras do Livro de Mormon nos ensinam a adorar, a amar e a servir ao Salvador, como fazem, como podem ser do diabo? Se fossem, ele estaria dividido contra si mesmo e, assim, estaria destruindo seu próprio reino, exatamente a condução que o Salvador disse que não poderia existir. Uma leitura sincera e imparcial do Livro de Mormon nos fará chegar à mesma conclusão que meu trisavô chegou. O diabo não poderia ter o escrito. Tem que ser de Deus. Mas por que o Livro de Mormon é tão essencial se já temos a Bíblia para nos ensinar sobre Jesus Cristo? Alguma vez já se perguntaram por que existem tantas igrejas cristãs no mundo atual, já que todas tiram suas doutrinas essencialmente da Bíblia? É porque elas interpretam a Bíblia de formas diferentes. Se interpretassem da mesma forma, seriam a mesma igreja. Essa não é a condição que o Senhor deseja, pois o apóstolo Paulo declarou que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Para que haja essa unidade, o Senhor estabeleceu uma lei divina de testemunhas. Paulo ensinou, por boca de duas ou três testemunhas, será confirmada toda a palavra. A Bíblia é uma testemunha de Jesus Cristo. O Livro de Mormon é outra. Por que essa segunda testemunha é tão crucial? A segunda ilustração pode ajudar. Quantas linhas retas você pode traçar passando por um único ponto em uma folha de papel? A resposta é infinitas. Suponha agora que esse ponto único representa a Bíblia e que as centenas de linhas retas traçadas passando por esse ponto representam as diferentes interpretações da Bíblia. Cada uma dessas interpretações representa uma igreja diferente. O que aconteceria, porém, se naquela folha de papel houvesse um segundo ponto representando o Livro de Mormon? Quantas linhas retas você pode desenhar passando por esses dois pontos de referência, a Bíblia e o Livro de Mormon? Apenas uma. Apenas uma interpretação das doutrinas de Cristo sobrevive ao testemunho dessas duas testemunhas. Vez após vez, o Livro de Mórmon age como uma testemunha confirmadora, esclarecedora e unificadora das doutrinas ensinadas na Bíblia, para que haja apenas um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por exemplo, algumas pessoas se questionam se o batismo é essencial para a salvação, embora o Salvador tenha declarado a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Livro de Mórmon, no entanto, elimina todas as dúvidas sobre o assunto e ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, pois, do contrário, não poderão ser salvos no reino de Deus. Existem vários modos de batismo no mundo de hoje. Embora a Bíblia nos informe a maneira pela qual o Salvador, o nosso grande exemplo, foi batizado, ele logo saiu da água. Será que ele poderia ter saído da água sem que primeiro tivesse entrado na água? Para que não haja qualquer discordância sobre o assunto, o Livro de Mórmon desfaz a dúvida com esta confirmação bem clara da doutrina referente à maneira correta do batismo. Então, os imergireis na água. Muitos acreditam que as revelações da Bíblia se encerram com a Bíblia, embora a própria Bíblia seja um testemunho do padrão de revelação do Senhor ao longo de 4.000 anos de existência do homem. Mas uma doutrina incorreta é como o dominó, que ao ser movido, derruba outros dominós, ou neste caso, derruba as doutrinas corretas. A crença na inexistência das revelações derruba a doutrina de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Derruba a doutrina ensinada por Amós de que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E derruba a doutrina de que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, fala a todos os homens de todas as eras. Mas felizmente o livro de Mórmon entroniza a verdade bíblica da revelação contínua. E novamente falo a vós que negais as revelações de Deus e dizeis que elas cessaram, que não há revelações. Não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Em outras palavras, se Deus, que é imutável, falou em tempos passados, da mesma forma Ele falará nos tempos modernos. A lista de confirmações e esclarecimentos doutrinários prossegue, mas nada é mais vigoroso ou pungente que os discursos do Livro de Mórmon sobre a expiação de Jesus Cristo. Será que você gostaria de ter gravado em sua alma o testemunho inegável de que o Salvador desceu abaixo dos pecados que você cometeu e que nenhum pecado, nenhuma dificuldade mortal está fora do alcance misericordioso de sua salvação, que para cada uma de suas aflições ele tem um remédio com sublime poder de cura? Então leia o Livro de Mórmon. Ele vai ensinar-lhe e testemunhar-lhe que a expiação de Cristo é infinita, porque abrange, engloba e transcende toda a fraqueza moral conhecida pelo homem. É por isso que o profeta Mórmon declarou: tereis esperança por intermédio da expiação de Cristo. Não surpreende que o Livro de Mórmon proclame com destemor: e se acreditardes em Cristo, acreditareis nessas palavras, porque são as palavras de Cristo. Juntamente com a Bíblia, o Livro de Mórmon é uma testemunha indispensável das doutrinas de Cristo e de sua divindade. Juntamente com a Bíblia, ele ensina a todos os homens que devem fazer o bem. E juntamente com a Bíblia, ele nos conduz a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É por isso que o Livro de Mórmon é tão crucial em nossas vidas. Há alguns anos, participei de um dos nossos serviços de adoração em Toronto, Canadá. Uma moça de 14 anos de idade fez o discurso. Ela disse que estivera conversando sobre religião com uma de suas amigas de escola. A amiga perguntou: a que religião você pertence? Ela respondeu: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mórmons. A amiga replicou: conheço essa igreja e sei que não é verdadeira. Como você sabe? Foi a resposta. Por quê? Disse a amiga, pesquisei a respeito dela. Você já leu o Livro de Mórmon? Não, foi a resposta, não li. Ao que a jovem respondeu com doçura: então você não pesquisou a minha igreja, porque eu li todas as páginas do Livro de Mórmon e sei que é verdadeiro. Eu também li todas as páginas do Livro de Mórmon, muitas e muitas vezes. E presto meu solene testemunho, igual ao meu trisavô, de que ele é de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation will now join in singing.
Agora o coro e a congregação cantarão juntos: graças damos, ó Deus, por um profeta.
Depois do hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Elaine S. Dalton, presidente-geral das moças. Ela será seguida pelo Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro cantará então, Aonde Mandares Irei.
This is the 181st semi-annual general.
Esta é a 181ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Não há palavras para descrever o momento sagrado em que o novo pai toma a filha nos braços pela primeira vez. Neste ano, três de nossos filhos tornaram-se pais de meninas. Enquanto eu observava John, nosso filho vigoroso e forte, jogador de rugby, segurar sua primeira filha nos braços, ele olhou para ela com reverente ternura e em seguida olhou para mim com uma expressão que parecia dizer: como eu faço para criar uma menina? Nesta manhã, gostaria de falar para nossos filhos e para todos os pais. Como um pai pode criar uma filha feliz e bem ajustada no mundo cada vez mais conturbado de hoje? A resposta foi dada pelos profetas do Senhor. É uma resposta simples e verdadeira. A coisa mais importante que um pai pode fazer sua filha é amar a mãe dela. Pelo modo que ama a mãe dela, você vai ensinar sua filha ternura, lealdade, respeito, compaixão e devoção. Ela vai aprender com seu exemplo o que esperar dos rapazes e quais qualidades procurar em um futuro cônjuge. Você pode mostrar à sua filha, pelo modo que você ama e honra sua esposa, que ela jamais deve se contentar com menos. Seu exemplo vai ensinar sua filha a valorizar a feminilidade. Você está mostrando que ela é uma filha de nosso Pai Celestial, que a ama. Ame tanto a mãe dela, de modo que seu casamento seja celestial. Um casamento no templo, para esta vida e para toda a eternidade, é algo digno de seus maiores esforços e da mais alta prioridade. Só depois de ter concluído o templo no deserto, foi que Nefi declarou: e vivemos felizes. A felicidade é encontrada no templo, no cumprimento dos convênios. Não permita que em sua vida ou em sua casa entre qualquer influência que o faça comprometer seus convênios ou sua devoção à esposa e família. Nas moças, estamos ajudando sua filha a entender a identidade dela como filha de Deus e a importância de se manter virtuosa e digna de receber as bênçãos do templo e de um casamento no templo. Estamos ensinando sua filha a importância de fazer e manter convênios sagrados. Estamos ensinando-a a comprometer-se agora a viver de modo que possa sempre ser digna de entrar no templo e a não permitir que nada a atrase, distraia ou desqualifique em relação a esse objetivo. Seu exemplo como pai dela fala mais alto do que nossas importantes palavras. As moças se preocupam com seus pais. Muitas expressam que seu maior desejo é o de que estejam eternamente unidos como família. Elas querem que vocês estejam lá quando elas forem ao templo ou se casarem no templo. Fiquem perto de sua filha e ajudem-na a preparar-se a permanecer digna de entrar no templo. Quando ela fizer 12 anos, levem-na com vocês ao templo muitas vezes para realizar batismos por seus antepassados e por outros. Ela vai guardar com carinho essas lembranças para sempre. A cultura popular de hoje procura minar e menosprezar seu papel eterno como patriarca e pai e minimizar suas responsabilidades mais importantes. Elas lhes foram dadas segundo o modelo divino e, como pais, vocês devem presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. Pais, por definição, vocês são os guardiões de seu lar, de sua mulher e de seus filhos. Atualmente, não é fácil proteger a família contra intrusões do mal na mente e no espírito deles. Essas influências podem entrar livremente no lar, e o fazem. Satanás é muito esperto. Ele não precisa arrombar a porta. Pais, vocês precisam ser guardiões da virtude. Um portador do sacerdócio é virtuoso. O comportamento virtuoso implica ter pensamentos e atos puros e limpos. A virtude é um atributo da divindade. Ela se assemelha à santidade. Os valores das moças são atributos cristãos que incluem o valor da virtude. Conclamamos vocês a unirem-se a nós para liderar o mundo em um retorno à virtude. Para fazê-lo, vocês devem praticar a virtude e a santidade, eliminando de sua vida tudo que seja maligno ou não condizente com o portador do santo sacerdócio de Deus. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, sua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e o Espírito Santo será teu companheiro constante. Portanto, tomem cuidado com o que vem na mídia de entretenimento ou nas publicações. Sua virtude pessoal será um modelo para suas famílias e também para seus filhos, do que é a verdadeira força e coragem moral. Sendo um guardião da virtude em sua própria vida, em seu lar e na vida de seus filhos, vocês estarão mostrando à sua esposa e filhas o que é o verdadeiro amor. Sua pureza pessoal lhes dará poder. Vocês são guardiões de suas filhas mais do que no sentido legal desse termo. Estejam presentes na vida de sua filha. Façam com que ela conheça seus padrões, suas expectativas, suas esperanças e sonhos em relação ao sucesso e felicidade dela. Entrevistem-na, conheçam seus amigos e, quando chegar o momento, seus namorados. Ajudem-na a compreender a importância dos estudos. Ajudem-na a compreender que o princípio do recato é uma proteção. Ajudem-na a escolher músicas e mídias que proporcionem a presença do Espírito e que sejam condizentes com a identidade divina dela. Façam parte ativa da vida dela. E se na adolescência ela não voltar para casa de um encontro na hora marcada, não deixem de ir buscá-la. Ela vai resistir e dizer que vocês arruinaram a vida social dela. Mas, por dentro, ela saberá que vocês a amam e que se importam o suficiente para serem guardiões dela. Vocês não são homens comuns. Devido a seu valor na esfera pré-mortal, vocês se qualificaram para ser líderes e para ter o poder do sacerdócio. Ali, vocês mostraram grande fé e boas obras, e estão aqui agora para fazer o mesmo. Seu sacerdócio os separa do mundo. Em poucas semanas, nossos três filhos darão às suas respectivas filhas um nome e uma bênção. Espero que seja a primeira de muitas bênçãos do sacerdócio que receberão de seus pais, porque no mundo em que irão crescer, precisarão dessas bênçãos. Sua filha vai valorizar o sacerdócio e decidir no coração que é isso que deseja em seu futuro lar e família. Sempre se lembrem de que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que eles só podem ser controlados de acordo com os princípios da retidão. Pais, vocês são os heróis de sua filha. Meu pai era o meu herói. Eu costumava esperar ele voltar do trabalho, sentado nos degraus de nossa casa. Ele me pegava no colo e me girava no ar, e depois me deixava colocar os pés sobre seus sapatos grandes e dançava comigo pela casa. Eu adorava o desafio de tentar seguir todos os seus passos. Ainda adoro. Pais, vocês sabiam que seu testemunho tem uma influência vigorosa em suas filhas? Eu sabia que meu pai tinha um testemunho. Sabia que ele amava o Senhor. E como meu pai amava o Senhor, eu também o amava. Eu sabia que ele se importava com as viúvas porque ele usou suas férias para pintar a casa da viúva que era nossa vizinha. Eu achei que aquelas foram as melhores férias que nossa família já tivera, porque ele me ensinou a pintar. Vocês vão abençoar a vida de sua filha nos anos vindouros se procurarem maneiras de passar o tempo com ela e compartilhar seu testemunho com ela. No livro de Mormon, Abis foi convertida quando seu pai compartilhou com ela a extraordinária visão que ele teve. Por muitos anos, ela guardou seu testemunho no coração e viveu dignamente em uma sociedade muito iníqua. Então, chegou um momento em que não pôde mais ficar quieta. E ela correu de casa em casa para compartilhar seu testemunho e os milagres que vira na corte do rei. A força da conversão e o testemunho de Abis ajudaram a mudar toda uma sociedade. As pessoas que a ouviram testificar tornaram-se um povo que foram convertidos ao Senhor e nunca apostataram. Seus filhos se tornaram os jovens guerreiros. Como diz a letra de um hino em inglês, erguei-vos, ó homens de Deus. Essa é uma conclamação a vocês, homens que possuem o santo sacerdócio de Deus. Que seja dito de vocês como foi dito do capitão Moroni. Ele era um homem forte e poderoso, um homem de perfeita compreensão, um homem firme na fé em Cristo. Se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. O diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Irmãos, pais, rapazes, sejam leais ao que há de nobre em vocês. Então, como vocês criam uma menina? Amem a mãe dela. Levem sua família ao templo. Sejam guardiões da virtude e magnifiquem seu sacerdócio. Pais, a vocês foram confiadas filhas de nobre estirpe pelo Pai Celestial. Elas são virtuosas e eleitas. É minha oração que vocês zelem por elas, que as fortaleçam, que moldem um comportamento virtuoso e que as ensinem a seguir os passos do Salvador. Porque Ele vive. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Estendemos nosso amor pelo que vocês já ouviram esta manhã. Desde a Conferência Geral de abril passado, minha mente se concentrou repetidas vezes na questão da importância de um nome. Nesses últimos meses, vários bisnetos chegaram à nossa família. Embora pareçam chegar mais rápido do que consigo acompanhar, todas as crianças são muito bem-vindas em nossa família. Cada uma delas recebeu um nome especial escolhido pelos pais,
um nome que será conhecido por toda a vida dela, distinguindo-a de todas as outras pessoas. Isso acontece em toda a família e em todas as religiões do mundo. O Senhor Jesus Cristo sabia como era importante definir claramente o nome de sua igreja nestes últimos dias. Na seção 115 de Doutrina e Convênios, Ele próprio dá um nome à igreja. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o rei Benjamim ensinou o seguinte a seu povo na época do Livro de Mórmon. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo. Todos vós que haveis feito convênio com Deus de serdes obedientes até o fim de vossa vida. E quisera que também vos lembrasseis de que este é o nome que eu disse que vos daria e que nunca seria apagado, a menos que o fosse devido à transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredirdes, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Tomamos o nome de Cristo sobre nós nas águas do batismo. Renovamos o efeito desse batismo a cada semana, ao tomar o sacramento, declarando nossa disposição de tomar seu nome sobre nós e prometendo sempre lembrar-nos dele. Será que nos damos conta do quão abençoados somos por tomar sobre nós o nome do Filho amado e unigênito de Deus? Será que compreendemos como isso é significativo? O nome do Salvador é o único nome dado, debaixo dos céus, pelo qual o homem pode ser salvo. Como se lembram, o presidente Boyd K. Packer abordou a importância do nome da igreja na Conferência Geral de abril passado. Ele explicou que, obedientes à revelação, chamamo-nos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não a Igreja Mórmon. Como o nome completo da igreja é tão importante, repito as revelações das Escrituras, as instruções das cartas da Primeira Presidência de 1982 e 2001 e as palavras de outros apóstolos que incentivaram os membros da igreja a declarar e ensinar ao mundo que a igreja é conhecida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome pelo qual o Senhor vai nos chamar-nos no último dia. É o nome pelo qual sua igreja será distinguida de todas as outras. Pensei muito sobre o motivo pelo qual o Salvador deu esse nome de 10 palavras para a sua igreja restaurada. Pode parecer longo, mas se pensarmos nele com uma visão geral descritiva do que é a igreja, de repente, ele se torna maravilhosamente breve, sincero e direto. De que modo uma descrição poderia ser mais direta e clara e ainda ser expressa em tão poucas palavras? Toda palavra é esclarecedora e indispensável. A palavra A indica a posição exclusiva da Igreja restaurada entre as religiões do mundo. As palavras Igreja de Jesus Cristo declaram que ela é sua igreja. No Livro de Mórmon, Jesus ensinou: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Dos últimos dias, explica que é a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu em seu ministério mortal, mas que foi restaurada nestes últimos dias. Sabemos que houve um afastamento da verdade ou apostasia, tornando necessária a restauração de sua igreja verdadeira e completa em nossos dias. Santo significa que os membros se esforçam para fazer sua vontade, guardar seus mandamentos e preparar-se novamente para viver na presença dele e de nosso Pai Celestial. Santos refere-se simplesmente aos que procuram tornar sua vida santa, fazendo o convênio de seguir a Cristo.
O nome que o Salvador deu à sua igreja nos diz exatamente quem somos e no que acreditamos. Cremos que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele expiou os pecados de todos os que se arrependerem e rompeu as cadeias da morte e proporcionou a ressurreição dos mortos. Seguimos Jesus Cristo. Tal como o rei Benjamim disse a seu povo, reafirmo a todos nós hoje. Quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o seu nome escrito em vosso coração. Foi-nos pedido que servíssemos de testemunha dele, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Isso significa, em parte, que precisamos estar dispostos a fazer com que as pessoas saibam quem seguimos e de quem é a igreja a que pertencemos, a Igreja de Jesus Cristo. Sem dúvida, queremos fazer isso em espírito de amor e testemunho. Queremos seguir o Salvador declarando, de modo simples e claro, porém humilde, que somos membros de sua igreja. Nós o seguimos, sendo santos dos últimos dias, discípulos modernos. As pessoas e as organizações com frequência recebem apelidos. Um apelido pode ser uma forma abreviada do nome, ou pode derivar de um acontecimento ou alguma característica física ou de outra natureza. Embora os apelidos não tenham a mesma importância ou significado dos nomes verdadeiros, eles podem ser usados adequadamente. A Igreja do Senhor, tanto no passado quanto no presente, teve seus apelidos. Os santos da época do Novo Testamento eram chamados de cristãos, porque professavam a crença em Jesus Cristo. Esse nome, a princípio, usado de modo pejorativo por seus detratores, hoje é um nome de distinção, e nos sentimos honrados por sermos chamados de uma igreja cristã. Nossos membros são conhecidos por mórmons, porque acreditamos no Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Outros talvez tentem usar a palavra mórmon de modo mais abrangente, incluindo e referindo-se aos que saíram da igreja e formaram vários grupos separados. Esse tipo de uso só gera confusão. Somos gratos pelos esforços da mídia em abster-se de usar a palavra mórmon, de modo que possa levar o público a confundir a igreja com os polígamos ou outros grupos fundamentalistas. Quero afirmar claramente que nenhum grupo polígamo, inclusive os que se denominam mórmons fundamentalistas ou outras derivações de nosso nome, tem qualquer filiação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora mórmon não seja o nome correto e completo da igreja, e embora tenha originalmente sido dado por nossos detratores nos primeiros anos de perseguição, ele se tornou um apelido aceitável quando aplicado aos membros em vez da instituição. Não precisamos parar de usar o nome mórmon quando adequado, mas devemos continuar a enfatizar o nome completo e correto da igreja propriamente dita. Em outras palavras, devemos evitar e desencorajar o termo Igreja Mórmon. Ao longo dos anos em que cumpri designações no mundo todo, foi-me perguntado muitas vezes se eu pertencia à Igreja Mórmon. Minha resposta era: sou membro da Igreja de Jesus Cristo. Como acreditamos no Livro de Mórmon, que recebeu esse nome por causa de um antigo profeta e líder das Américas, e é outro testamento de Jesus Cristo, às vezes somos chamados de mórmons. Em todas as ocasiões, essa resposta foi bem aceita. E, de fato, deu-me muitas oportunidades de explicar a restauração da plenitude do Evangelho nestes últimos dias. Irmãos e irmãs, pensem só no impacto que podemos exercer simplesmente ao responder usando o nome completo da igreja, como o Senhor declarou que devemos fazer. E se não puderem imediatamente usar o nome completo, pelo menos digam: pertenço à Igreja de Jesus Cristo. E depois expliquem o termo dos santos dos últimos dias.
Alguns podem perguntar, e quanto aos sites da internet como mormon.org e outras campanhas de mídia patrocinadas pela igreja? Como eu disse, às vezes é adequado referir-nos coletivamente aos membros como mormons. Em termos práticos, as pessoas que não são de nossa religião nos procuram pesquisando esse termo. Mas depois que abrem o site mormon.org, o devido nome da igreja é explicado na página principal e aparece em cada página adicional do site. Não é prático esperar que as pessoas digitem o nome completo da igreja quando procuram encontrar-nos ou quando entram em nosso site. Embora essas questões práticas continuem, elas não devem impedir os membros de usar o nome completo da igreja sempre que possível. Vamos criar o hábito em nossa família e em nossas atividades da igreja e em nossas interações cotidianas e deixar claro que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o nome pelo qual o próprio Senhor instruiu que devemos ser conhecidos. Uma recente pesquisa de opinião indicou que um número demasiadamente grande de pessoas ainda não compreende de um modo correto que o termo mórmon se refere aos membros da igreja. E a maioria das pessoas ainda não tem certeza de que os mórmons sejam cristãos. Mesmo quando leem a respeito de nosso trabalho de mãos que ajudam no mundo todo, quando ocorrem furacões, terremotos, inundações e fome, não associam nosso esforço humanitário conosco, como uma organização cristã. Sem dúvida, seria mais fácil para eles compreenderem que acreditamos no Salvador e que o seguimos se nos referíssemos a nós mesmos como os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desse modo, aqueles que ouvissem o nome mórmon passariam a associar essa palavra ao nome revelado e às pessoas que seguem Jesus Cristo. Conforme a primeira presidência pediu em sua carta de 23 de fevereiro de 2001, o uso do nome revelado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é cada vez mais importante em nossa responsabilidade de proclamar o nome do Salvador no mundo todo. Consequentemente, pedimos que, ao referir-se à igreja, utilizemos seu nome completo sempre que possível. Em 1948, na Conferência Geral de Outubro, o presidente George Albert Smith disse: "Irmãos e irmãs, quando saírem daqui, talvez tenham contato com várias denominações do mundo, mas lembrem-se de que há somente uma igreja no mundo todo que, por mandamento divino, leva o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor." Irmãos e irmãs, que também nos lembremos disso ao sairmos da conferência. Que nossos testemunhos dele sejam ouvidos e que nosso amor por ele esteja sempre em nosso coração. Oro em seu nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos àqueles que falaram a nós nesta manhã e ao coro do tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Presidente Monson, nós oramos por você e por Sister Monson. Depois das palavras do presidente Monson, o coro cantará Creio em Cristo. A oração de encerramento será oferecida, então, pelo Elder James B. Martino, dos 70, e a sessão de encerramento desta conferência terá início às 14h desta tarde, ou 17h, horário de Brasília.
My beloved brothers and sisters.
Meus amados irmãos e irmãs, ouvimos excelentes discursos nesta manhã e cumprimento todos os que participaram. Ficamos particularmente contentes de ter o Elder Robert D. Hales novamente conosco e sentindo-se melhor. Amamos você, Bob. Ao ponderar o que gostaria de dizer a vocês nesta manhã, senti-me inspirado a compartilhar certos pensamentos e sentimentos que considero pertinentes e oportunos. Oro para que seja guiado em minhas palavras. Vivo há 84 anos nesta terra. Para dar-lhes uma pequena perspectiva disso, nasci no mesmo ano em que Charles Lindbergh fez seu primeiro voo solo sem escalas de Nova York a Paris num monoplano de um único tripulante. Muita coisa mudou nos 84 anos que se seguiram. O homem já foi à Lua e voltou. Na verdade, a ficção científica de ontem se tornou a realidade de hoje. E essa realidade, graças à tecnologia de nossos dias, está mudando tão rapidamente que mal conseguimos acompanhá-la, se é que conseguimos. Para aqueles que se lembram dos telefones discados e das máquinas de escrever manuais, a tecnologia atual é mais do que simplesmente assombrosa. Vemos também evoluir rapidamente a bússola moral da sociedade. As condutas que antigamente eram consideradas impróprias e imorais, hoje são apenas, não apenas toleradas, mas até consideradas aceitáveis por muitos. Li recentemente no Wall Street Journal um artigo escrito por Jonathan Sacks, o rabino principal da Inglaterra. Entre outras coisas, ele escreveu o que vou citar agora. Praticamente em toda a sociedade ocidental da década de 1960, houve uma revolução moral. Um abandono de toda a ética tradicional de autocontrole. Os Beatles cantavam que só precisávamos de amor. O código moral judaico-cristão foi abandonado. Em seu lugar surgiu o ditado, faça o que lhe parecer melhor. Os 10 mandamentos foram reescritos como as 10 sugestões criativas. O Rabino Sacks prossegue lamentando, temos despendido nosso capital moral com o mesmo abandono irrefletido com que gastamos nosso capital financeiro. Há muitos lugares do mundo onde a religião é coisa do passado e não há quem contra-ataque a cultura do compre, gaste, use, ostente, porque você merece. A mensagem é a de que a moralidade é uma coisa ultrapassada, a consciência é para os frouxos, e a ordem dominante é não se deixe apanhar. Fecho aqui a citação. Meus irmãos e irmãs, isso infelizmente descreve grande parte do mundo ao nosso redor. Será que nos afligimos com desespero e assombro, imaginando como vamos sobreviver num mundo como esse? Não. De fato, temos em nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos que que a moralidade não é coisa ultrapassada, que nossa consciência existe para nos guiar e que somos responsáveis por nossas ações. Embora o mundo tenha mudado, as leis de Deus permanecem constantes. Elas não mudaram e não vão mudar. Os 10 mandamentos são o que são, mandamentos. Não são sugestões. São tão obrigatórias hoje quanto eram quando Deus as deu aos filhos de Israel. Se apenas escutarmos, ouviremos o eco da voz de Deus, falando a nós, aqui e agora. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Nosso código de conduta é definitivo e não negociável. Encontra-se não apenas nos 10 mandamentos, mas também no Sermão da Montanha, que nos foi dado pelo Salvador quando andou na terra. Encontra-se em todos os seus ensinamentos e nas palavras da revelação moderna. Nosso Pai Celestial é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O profeta Mormon disse que Deus é imutável, de eternidade a eternidade. Neste mundo, em que quase tudo parece estar mudando, sua constância é algo em que podemos confiar. Uma âncora a qual podemos nos agarrar e permanecer seguros, para que não sejamos arrastados a mares não cartografados. Pode parecer-lhes às vezes que as pessoas do mundo estão se divertindo mais do que vocês. Alguns de vocês talvez se sintam restringidos pelo código de conduta que seguimos na igreja. Meus irmãos e irmãs, declaro a vocês, porém, que nada pode trazer mais alegria para a nossa vida ou mais paz para a nossa alma do que o Espírito que podemos sentir quando seguimos o Salvador e guardamos os mandamentos. Esse Espírito não pode estar presente nos tipos de atividades das quais tantas pessoas do mundo participam. O apóstolo Paulo declarou esta verdade: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O termo homem natural pode referir-se a qualquer um de nós, se nos permitirmos ser assim. Precisamos estar vigilantes num mundo que se afastou tanto das coisas espirituais. É essencial que rejeitemos tudo aquilo que não condiz com nossos padrões, recusando-nos a desistir daquilo que mais desejamos, a vida eterna no reino de Deus. As tempestades ainda vão bater em nossa porta, de tempos em tempos, porque elas são parte inevitável de nossa vida na mortalidade. No entanto, estaremos mais bem equipados para lidar com elas, para aprender com elas e para vencê-las, se tivermos o Evangelho em nosso cerne e o amor do Salvador no coração. O profeta Isaías declarou: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Como um meio de estar no mundo, mas não ser do mundo, é necessário que nos comuniquemos com nosso Pai Celestial por meio da oração. Ele deseja que façamos isso e sempre vai responder às nossas orações. O Salvador nos admoestou, conforme está registrado no capítulo 18 de 3º Nefe, a orar sempre para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Adquiri meu testemunho do poder da oração quando tinha por volta de 12 anos de idade. Eu havia trabalhado arduamente para ganhar algum dinheiro e conseguir economizar $5. Isso foi na época da Grande Depressão, quando $5 era uma quantia significativa de dinheiro, especialmente para um menino de 12 anos. Entreguei todas as minhas moedas, que somavam $5, para o meu pai, e ele me deu em troca uma nota de $5. Sei que havia algo específico que eu planejava comprar com os $5. Embora, após tantos anos, eu não consiga lembrar o que era. Lembro apenas quão importante aquele dinheiro era para mim. Na época, não tínhamos nossa própria máquina de lavar. Por isso, minha mãe enviava todas as semanas para a lavanderia as nossas roupas que precisavam ser lavadas. Depois de alguns dias, um fardo que chamávamos de roupa molhada nos era devolvido e minha mãe pendurava as peças no varal para secar. Eu tinha enfiado minha nota de $5 no bolso de minha calça jeans. E como vocês provavelmente já adivinharam, ela foi enviada para a lavanderia com o dinheiro ainda no bolso. Quando percebi o que havia acontecido, fiquei morrendo de preocupação. Eu sabia que os bolsos eram rotineiramente verificados na lavanderia, antes da lavagem. Se meu dinheiro não fosse encontrado e tirado do bolso, eu sabia que ele acabaria saindo da calça na lavagem e seria encontrado por um funcionário da lavanderia que não saberia para quem o dinheiro deveria ser devolvido, mesmo que tivesse a intenção de fazê-lo. A chance de conseguir de volta meus $5 era extremamente remota, um fato que minha querida mãe confirmou quando eu lhe disse que havia esquecido o dinheiro no bolso.
I paused. I wanted that money.
Eu queria aquele dinheiro. Precisava dele. Tinha trabalhado arduamente para ganhá-lo. Percebi que só havia uma coisa que eu podia fazer. Em meu desespero, voltei-me para o meu Pai Celestial e implorei a Ele que de alguma forma mantivesse meu dinheiro seguro naquele bolso até que a roupa molhada fosse devolvida. 2 longos dias mais tarde, quando vi que estava na hora do caminhão de entrega trazer nossas roupas lavadas, sentei-me à janela para esperar. Quando o caminhão parou junto à calçada, meu coração batia forte. Assim que as roupas molhadas chegaram, agarrei meus jeans e corri para o quarto. Procurei no bolso com as mãos tremendo. Como nada encontrei de imediato, achei que tudo estava perdido. Foi então que toquei com os dedos aquela nota de $5 molhada. Ah, quando a tirei do bolso, senti uma onda de alívio tomar meu corpo. Fiz uma oração sincera de gratidão a meu Pai Celestial, porque sabia que Ele havia atendido a minha oração. Desde aquela época, recebi inúmeras respostas a orações. Não se passou um só dia sem que eu me comunicasse com meu Pai Celestial por meio da oração. É um relacionamento que valorizo muito e literalmente ficaria perdido sem ele. Se vocês não têm esse tipo de relacionamento com seu Pai Celestial, peço que se empenhem em atingir esse objetivo. Ao fazer isso, terão direito à sua inspiração e orientação na vida. Algo de que todos necessitamos, se quisermos sobreviver espiritualmente em nossa peregrinação na Terra. Tal inspiração e orientação são dádivas que Ele nos concede livremente, se apenas as buscarmos. Que tesouros elas são! Sempre me sinto humilde e grato quando meu Pai Celestial se comunica comigo por meio de sua inspiração. Aprendi a reconhecê-la, a confiar nela e a segui-la. Recebi muitas e muitas vezes essa inspiração. Tive uma experiência pessoal um tanto drástica em agosto de 1987 na dedicação do Templo de Frankfurt, Alemanha. O presidente Ezra Taft Benson esteve conosco nos dois primeiros dias da dedicação, mas precisou voltar para casa. Por isso, tive a oportunidade de dirigir as demais sessões. No sábado, tivemos uma sessão para os nossos membros holandeses que estavam no distrito do Templo de Frankfurt. Eu conhecia bem um dos nossos mais notáveis líderes da Holanda, o irmão Peter Marek. Pouco antes da sessão, tive a nítida inspiração de que o irmão Marek deveria ser chamado para falar aos seus conterrâneos holandeses durante a sessão, e que, de fato, ele deveria ser o primeiro orador. Como não o vira no templo naquela manhã, passei um bilhete para o Elder Carlos Yesse, nosso presidente da área, perguntando se Peter Morick estava presente na sessão. Pouco antes de me levantar para começar a sessão, recebi de volta um bilhete do Elder Yesse, indicando que o irmão Morick não estava presente, que ele estava envolvido com outra atividade que pretendia assistir à sessão dedicatória do templo no dia seguinte, com as estacas de militares. Quando fui ao púlpito para dar as boas-vindas às pessoas e delinear o programa, senti novamente a inconfundível inspiração de que poderia anunciar Peter Morick como o primeiro orador. Aquilo ia contra todos os meus instintos, pois acabara de ouvir do Elder Essay que o irmão Morick definitivamente não estava no templo. No entanto, confiando na inspiração, anunciei o número musical do coro, a oração, e depois indiquei que o primeiro orador seria o irmão Peter Morick. Ao voltar para o meu lugar, olhei para o Elder Essay. E vi em seu rosto uma expressão alarmada. Mais tarde, ele me disse que quando anunciei o irmão Murray como primeiro orador, ele mal pôde acreditar no que ouvira. Disse que sabia que eu havia recebido seu bilhete e que realmente o tinha lido. E não puderam entender por que eu, então, havia anunciado o irmão Morick como orador, sabendo que ele não estava em lugar algum do templo. Enquanto tudo isso acontecia, Peter Morick estava em uma reunião nos escritórios de Ari em Portstrasse. No transcorrer da reunião, ele subitamente se virou para o Elder Hawks, que na época era representante regional, e perguntou: em quanto tempo você consegue me levar até o templo? O Elder Hawks, que era conhecido por dirigir muito velozmente em pequenos carros esportivos, respondeu: posso levá-lo até lá em 10 minutos. Mas por que você precisa ir ao templo? O irmão Morick admitiu que não sabia o motivo pelo qual precisava ir ao templo, mas sabia que tinha de chegar lá. Os dois saíram imediatamente rumo ao templo. Durante a magnífica apresentação do coro, olhei em volta, achando que a qualquer momento veria Peter Morick. Não o vi. Esperei. Por incrível que pareça, não me senti alarmado. Tive uma serena e inegável certeza de que tudo daria certo. O irmão Morick entrou pela porta principal do templo assim que a primeira oração estava terminando, ainda sem saber por que estava ali. Ao caminhar apressadamente pelo corredor, ele viu minha imagem no monitor e ouviu-me anunciar: agora ouviremos o irmão Peter Morick. Para assombro do Elder Acey, Peter Morick imediatamente entrou no salão e assumiu seu lugar no púlpito. Depois da sessão, o irmão Morick e eu conversamos sobre o que havia acontecido antes de sua oportunidade de falar. Ponderei a inspiração que me veio naquele dia, não apenas para mim, mas também para o irmão Peter Morick. Aquela extraordinária experiência pessoal proporcionou-me um testemunho inegável da importância de sermos dignos de receber essa inspiração e depois confiarmos nela e a seguirmos quando ela vier. Sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor queria que as pessoas presentes naquela sessão de dedicação do Templo de Frankfurt ouvissem o vigoroso e tocante testemunho de seu servo, o irmão Peter Morick. Meus amados irmãos e irmãs, a comunicação com nosso Pai Celestial, inclusive nossas orações a Ele e sua inspiração para nós, é necessária para enfrentarmos as tempestades e provações da vida. O Senhor nos convida a chegar-vos a mim e a chegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Ao fazer isso, sentiremos seu Espírito em nossa vida, dando-nos o desejo e a coragem de permanecer firmes e fortes em retidão, permanecer em lugares santos e não ser movidos. Ao ver os ventos da mudança soprarem a nosso redor e a fibra moral da sociedade continuar a se desintegrar diante de nossos olhos, lembremos-nos das preciosas promessas do Senhor aos que confiam nele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa! Que essa seja a nossa bênção. Oro sinceramente, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, we humbly come
before. Pai que está nos céus, humildemente chegamos à tua presença ao final dessa sessão, em que fomos edificados pelas canções e ensinamentos. Agradecemos, Pai, por termos um profeta vivo. Somos gratos, podemos ouvir suas palavras. Oramos para que possamos continuar e ponderar e buscar direções de Ti, para que compreendamos o que precisamos compreender e nos aproximemos de Ti. Abençoa-nos para que podamos cumprir a responsabilidade sagrada de nos tornarmos mais como Teu Filho e declarar nosso testemunho dEle. Oramos para que possamos ir adiante e levar Tua Palavra e ter o grande desejo de segui-Lo, sermos obedientes aos teus mandamentos e conselhos que recebemos de Ti. Oramos para que Tua Palavra seja distribuída em todo o mundo e que tenhamos desejo. Tenha o desejo de vir a Ti e receber essas bênçãos que foram prometidas a nós ao fazermos a Tua vontade. Abençoa-nos para que lembremos do que sentimos e que tenhamos o grande desejo de ir adiante fortes e destemidos. E viver os Teus mandamentos é nossa oração em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
Esta foi uma transmissão da 181ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.